professores são efetivamente capacitados, e isso a legislação exige que sejam, né? Eles aprendem a reconhecer sinais de risco. A partir dessa identificação, vem um passo fundamental. A escola, ela tem que ser aquele ambiente onde o estudante se sinta seguro para falar. Depois do acolhimento, a escola ainda tem um papel de encaminhar o caso para a rede de proteção. Ela tem, nesse momento, que envolver o conselho tutelar, quando há risco para a criança ou para o adolescente. Ela tem que envolver, se for o caso, o serviço de assistência social, as equipes de saúde e, quando necessário, o próprio Ministério Público, que tem atribuição para atuar em situações de violência doméstica, familiar ou em violação de direitos. Além disso, a escola, né, pode orientar os estudantes sobre os canais oficiais de denúncia, como o Disque 180, que funciona 24 horas por dia.
Ainda de acordo com o MPMG, esse trabalho precisa envolver também as famílias. A educação para relações mais saudáveis começa em casa, com crianças aprendendo desde cedo sobre limites e igualdade. Caso pais ou responsáveis percebam que a escola não está cumprindo a obrigação de tratar do tema, o primeiro passo é buscar o diálogo com a direção da instituição. Em escolas públicas, se a situação não for resolvida, é possível procurar a Secretaria de Educação, Conselhos Municipal e Estadual de Educação. Caso o problema persista, o Ministério Público pode ser acionado. A promoção da equidade de gênero é uma construção de longo prazo que vai ajudar a formar gerações mais conscientes e capazes de romper ciclos de violência. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Vinícius Araújo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O volume histórico de chuvas no último fim de semana deixou um rastro de estragos e desalojados em vários pontos do país. Na região Nordeste, os estados de Pernambuco e Paraíba sofrem com o transbordamento de rios. O cenário mais crítico é em Pernambuco, onde as enchentes na Zona da Mata já deixam mais de 3 mil pessoas fora de casa. A situação mais grave é no município de Goiânia, onde o rio que dá nome à cidade transbordou após chover mais de 110 milímetros. Quase 500 pessoas estão em abrigos públicos. O governo pernambucano enviou colchões e mantimentos para a região, segundo o coordenador de gestão de risco, Major Roberto Menezes.
O governo do estado, através da Defesa Civil, estará colocando à disposição dessas pessoas aproximadamente 4 mil itens de ajuda humanitária. São colchões, lençóis, cestas básicas, kits de higiene, kits de limpeza, além de água mineral. A Defesa Civil de Pernambuco continuará monitorando todas as regiões, principalmente região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste, enquanto durar a quadra chuvosa, para que assim a gente possa garantir maior segurança para o povo pernambucano.
Na vizinha Paraíba, o temporal provocou o alagamento parcial da BR-101 e moradores da Grande João Pessoa precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros devido à cheia do Rio Paraíba. Só na capital paraibana, onde mora Maria Anunciada Travassos, choveu 100 milímetros em apenas 24 horas.
Falando das chuvas aqui na Paraíba, são chuvas intensas, noites inteiras de chuva, muitas ruas alagadas, trânsito caótico. A cidade metropolitana de Santa Rita esteve coberta pelas águas. A maioria das casas do pessoal ficaram tudo, perderam tudo. É um inverno bem diferenciado desse ano que está acontecendo aqui. O frio também é um frio meio bem diferenciado e tudo muito estranho, mas é muita chuva.
De acordo com a meteorologia, a tendência é de que a chuva perca força no litoral nordestino nos próximos dias, mas o perigo agora se desloca com força para a região sul do país. A Defesa Civil emitiu um alerta máximo para a região norte do Rio Grande do Sul. Hernani Verruc teme que a chuva atinja novamente a família em Canoas. Eles tiveram que abandonar a casa na última cheia, em 2024.
E agora, toda vez que dá um anúncio de muita chuva, a gente fica apreensivo, a gente fica com medo que vai acontecer tudo de novo. Ainda mais agora, esse ano, que é ano de um super El Niño, que está chovendo muito lá no Rio Grande do Sul, principalmente na parte norte do estado. Já tem algumas cidades que foram alagadas, algumas pessoas já saíram de casa. E o medo toma conta, né? Imagina, agora minha mãe e minha irmã estão lá morando sozinhas naquela casa, que eu estou morando aqui em Blumenau. Não sei nem o que dizer, na verdade, de sentimento, né? Porque ter que passar por tudo aquilo de novo, tão cedo, espero que não precise. Nunca mais eu espero que precise passar por isso de novo, na verdade. Porque, nossa, foi um prejuízo muito grande, foi um medo muito grande, foi um pavor muito grande.
No último fim de semana, o acumulado de água passou de 200 milímetros em algumas cidades gaúchas, fazendo rios invadirem casas e interditarem estradas. A Defesa Civil adverte que o solo já está completamente encharcado e a previsão indica novos temporais e acumulados elevados de chuva para os próximos dias em todo o estado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com o aumento do custo de vida, muitos profissionais utilizam os benefícios corporativos para complementar as despesas essenciais e itens básicos. Os benefícios corporativos acabam, em média, entre 13 e 20 dias após o recebimento, dependendo da categoria no Brasil. Dados do Panorama do RH 2026 revela como os trabalhadores distribuem os gastos ao longo do mês, tendo alimentação durando 15 dias, refeição 17, mobilidade 14 e saúde 18 dias como tempo médio de consumo. Para Alexandre Simini, especialista em carreira e integrante do grupo temático Gestão de Pessoas no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, as empresas podem utilizar os dados para revisar as políticas de benefícios nas organizações.
Os dados, eles mostram que benefícios não devem ser tratados apenas como um custo, mas como um investimento em produtividade, retenção e atração de talentos. Empresas que simplesmente reduzem ou eliminam benefícios podem obter economia no curto prazo, mas tendem a enfrentar maior rotatividade, dificuldade para contratar profissionais qualificados e queda no engajamento. A alternativa é revisar as políticas e desenvolver pacotes mais aderentes às diferentes realidades dos profissionais.
Há um padrão de consumo mais imediato para despesas básicas no dia a dia, tendo na categoria de alimentação 82%. Para o especialista em carreira, esse comportamento funciona como um termômetro ajudando as empresas a entenderem se os valores acompanham o ritmo de uso e como os diferentes benefícios entram na rotina dos colaboradores.
Os profissionais estão priorizando benefícios que geram impacto direto na renda e na qualidade de vida. Pesquisas de mercado mostram que remuneração, benefícios e segurança nas condições de trabalho continuam entre os principais fatores considerados pelos profissionais na hora de escolher um empregador. Empresas que reduzem benefícios podem perder competitividade na atração de profissionais qualificados.
Para as empresas, acompanhar a forma como esses recursos são utilizados pode ajudar na definição de políticas mais alinhadas às necessidades do dia a dia de consumo dos colaboradores. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná seguem atuando contra o tempo na Venezuela para localizar sobreviventes sob os escombros deixados pelo terremoto que atingiu o país na última semana. Os bombeiros paranaenses fazem parte da equipe brasileira de busca e resgate, mobilizada para apoiar as operações em uma das regiões mais afetadas pelo desastre. Na região de La Guaira, no litoral venezuelano, as equipes trabalham em turnos operacionais de 12 horas, com pausas apenas para hidratação por causa do calor intenso. O foco é identificar vítimas que ainda possam estar vivas em estruturas colapsadas, em uma operação considerada técnica delicada e de alto risco. Desde a chegada ao país, a missão brasileira atua sob coordenação do Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação. Os bombeiros fazem o reconhecimento das edificações atingidas, avaliam a estabilidade das estruturas e utilizam cães de busca e equipamentos especializados para localizar e sinalizar possíveis vítimas. Mesmo dias após o terremoto, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná explica que ainda há possibilidade de encontrar sobreviventes. Em desabamentos, podem se formar os chamados espaços vitais, pequenos vazios entre lajes, vigas e outros elementos estruturais que permitem que pessoas soterradas resistam por mais tempo. Segundo o líder da equipe paranaense na missão, Tenente Coronel Ícaro Gabriel, as vítimas de localização mais fácil já foram resgatadas. Agora, o trabalho das equipes internacionais exige ainda mais técnica e precisão.
A situação aqui é caótica, a gente está no litoral da Venezuela, próximo aqui a Caracas, mais ou menos uns 100 quilômetros. É uma região que foi totalmente afetada com o terremoto, algumas áreas mais, algumas áreas menos, porém algumas regiões dessa área litorânea, todas as edificações foram abaladas, né, com colapso total ou parcial. A gente chegou aqui um pouco depois das 48 horas, né, ainda dentro de uma janela boa de oportunidade, mas numa operação dessas, aquelas vítimas que a gente chama superficiais, que estão nos escombros, mas conseguem gritar, elas são, em geral, e aqui acontecia isso, resgatadas pelas equipes locais.
A área mais atingida pelo terremoto se estende por aproximadamente 60 quilômetros entre Caracas e o litoral venezuelano. A missão brasileira foi mobilizada para permanecer na Venezuela por até 15 dias, em apoio às autoridades locais nas ações de busca, resgate e avaliação das estruturas atingidas. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Grupo Potencial, com sede na Lapa, incorporou nesta terça-feira 31 caminhões Volvo FHB100 Flex, fabricados em Curitiba, à operação da empresa para o transporte de soja, farelo e combustíveis nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Paraná. A iniciativa demonstra a viabilidade do uso do biodiesel puro, produzido pelo Grupo Potencial na própria planta da Lapa, no transporte pesado em diferentes rotas logísticas e contribui para evitar a emissão de mais de 3 mil toneladas de gás carbônico por ano. O governador em exercício Darcy Piana acompanhou a entrega dos caminhões Flex na sede da empresa. Ele ressaltou que a Volvo e a Potencial estão liderando o processo de transição energética.
Isso vem comprovar mais uma vez que o Grupo Potencial está ajudando o nosso estado com a maior fábrica de biodiesel do Brasil e talvez no completar do mundo. Viva a Volvo, viva o Grupo Potencial.
O movimento ocorre em meio ao plano de investimentos de mais de 6 bilhões de reais da Potencial até 2030, que conta com o apoio do governo do estado por meio do programa de incentivos fiscais Paraná Competitivo. O grupo pretende ampliar a capacidade industrial e se consolidar como a maior produtora de biodiesel em planta única do mundo. A expansão inclui aumento da capacidade de esmagamento de soja, produção de etanol, de milho, biogás, glicerina refinada e novos ativos logísticos, conforme explicou o vice-presidente do Grupo Potencial, Carlos Hammerschmidt.
A gente está investindo nesse complexo industrial desde 2013. Se foram investidos aí quase 5 bilhões aqui. No nosso planejamento estratégico, o investimento até 2030, 2032, se correr tudo bem, é investir mais 5 bilhões aí a 6 bilhões de reais no complexo industrial. O Potencial foi a primeira empresa do Paraná a entrar no programa Paraná Competitivo, em 2013. Até se não fosse o programa Paraná Competitivo, a Potencial acho que não existiria, que foi o que impulsionou o nosso grupo a ter condições de poder fazer essa planta aqui na Lapa. É um programa que nos ajuda muito, o mercado ele tem muito esses altos e baixos, então o Paraná Competitivo ele dá uma segurança a mais.
Para a Volvo, a aquisição reforça a crescente demanda por soluções de baixa emissão e está alinhada à estratégia de descarbonização da fabricante. Os caminhões FHB100 Flex têm autonomia de até 1.800 quilômetros e reduzem em até 90% a emissão de CO2. O diretor executivo da Volvo Caminhões, Alcides Cavalcante, afirmou que os veículos Flex são produzidos sob demanda, especialmente a clientes ligados ao agronegócio e à cadeia de produção de biodiesel, mas que há espaço para crescimento do setor, que depende de regularização.
A tecnologia está disponível, os caminhões têm a tecnologia Flex, a tecnologia de produção do biodiesel também. Basta simplesmente a gente ter uma flexibilização maior na oferta do biodiesel B100. Hoje está restrito à utilização e adição no biodiesel normal. Ele é controlado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, então tem uma certa restrição de utilização. Como está tendo muito investimento de grandes grupos econômicos com usinas de biodiesel, a gente entende que para o futuro essa flexibilização pode ocorrer. E com isso aí, acreditamos também que a adoção da tecnologia Flex vai aumentar rapidamente.
O Grupo Potencial é um dos maiores conglomerados do setor de energia do Brasil. Ele opera a maior usina de biodiesel do Brasil e uma das principais distribuidoras de combustíveis do país e quer protagonizar a transição para uma matriz energética mais limpa, com investimento contínuo em tecnologia e crescimento sustentável. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo do Paraná deu um passo inédito na qualificação da educação paranaense nesta terça-feira. Em evento realizado pela Secretaria de Estado da Educação, sede Paraná, no Colégio Estadual Guaíra, em Curitiba, foi feito o lançamento oficial do programa Jovem Previdente, que tem como objetivo disseminar conhecimentos sobre o sistema de seguridade social e previdência entre os estudantes do ensino médio da rede. O programa é uma parceria entre o órgão gestor do regime previdenciário dos servidores públicos do Estado, a Paraná Previdência, a sede Paraná e a Escola de Gestão do Paraná, sendo o primeiro no país a incluir esse tipo de conteúdo na grade escolar. Para o diretor-geral da sede Paraná, João Luiz Giona Júnior, trata-se de um projeto inovador, por trazer para a escola um conteúdo que impacta não apenas os estudantes e suas famílias, mas a sociedade como um todo.
A parceria inovadora, porque envolve a articulação entre a Secretaria de Educação, a Secretaria de Administração e Previdência e o nosso órgão gestor da Previdência Estadual, que é a Paraná Previdência, para trazer para as escolas, para a sala de aula, um conteúdo que é tão impactante, tanto na sociedade quanto na vida das pessoas e no próprio orçamento das famílias também. Então, é algo de muita relevância, de assim, um impacto prático muito significativo para as famílias e para os nossos estudantes.
O diretor-presidente da Paraná Previdência, Felipe José Vidigal, destaca os objetivos.
O projeto Jovem Previdente é uma iniciativa da Paraná Previdência em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná. A nossa intenção é cumprir uma obrigação que a Paraná Previdência tem no programa Progestão 4, que é o programa de educação previdenciária do Ministério da Previdência e toda parte de governança também das entidades, né? Nós temos um compromisso de levar a Previdência, no caso a educação previdenciária, tanto para o público interno e externo, para a comunidade. O melhor caminho que nós vimos para levar para a comunidade é levar para as crianças, né? Para que eles já comecem a ter uma noção como funciona a Previdência.
A estudante Mariana Marques, de 17 anos, do Colégio Estadual Guaíra, guarda grandes expectativas com a implementação do programa e a possibilidade de se preparar economicamente para o futuro.
Expectativa muito boa, né? Para quando de fato ser implementada nas aulas, trazer mais essa noção de como a gente se preparar economicamente para o nosso futuro. Há muita da educação financeira, sobre poupança, como guardar o dinheiro corretamente, acredito. É muito para a gente se preparar tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida adulta, né? Porque já está aí batendo na porta e a gente precisa ter um pouco dessa noção de como é enfrentar as responsabilidades do mundo adulto.
O Jovem Previdente também é voltado para professores, que poderão realizar cursos de capacitação pela plataforma da Escola de Gestão do Paraná e serem certificados como multiplicadores de conhecimento previdenciário, além de poderem contabilizar as horas de curso para fins de promoção. A chefe do Departamento de Desenvolvimento Curricular da SED Paraná, Anne Carolina, explica sobre as ações.
Está reunindo os estudantes do ensino médio de duas escolas da rede estadual para lançar o programa Jovem Previdente. Esse programa tem como principal objetivo levar para os nossos estudantes temáticas relacionadas ao sistema previdenciário. Por que isso é importante? Porque a legislação passou por algumas mudanças, os nossos estudantes estão sendo preparados para o mercado de trabalho, conhecendo aspectos em relação à empregabilidade. Então faz todo sentido que eles tenham incluído nos seus conteúdos, nas suas temáticas que são trabalhadas em sala de aula, esse conteúdo que é tão importante.
Para mais informações, acesse paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A solidariedade não conhece fronteiras. Em Roraima, estado brasileiro com o maior número de venezuelanos no país, um grupo de 4 mulheres migrantes, donas de empresas, encontrou uma forma de ajudar as famílias atingidas pelos terremotos na Venezuela.
A gente tem uma apreço muito grande por Roraima, por ter nos recebido, e hoje está vendo também como Boa Vista, como todas as pessoas que conhecem a gente, que acreditam também na Venezuela, estão ajudando as pessoas.
Gerlis Aguilera está no Brasil desde 2019 e é dona da empresa Migos Donuts. Nas últimas semanas, a doceria dela virou também ponto de doação de alimentos e itens de primeira necessidade.
Essa ajuda vai chegar e que essa ajuda está sendo para o bem. Então, tudo que pode ser doado, os alimentos, roupas, medicinas, itens de higiene básico, a gente não está recebendo dinheiro, não está recebendo doação no Pix, mas quem já foi cliente da loja, quem já é amigo e quer fazer alguma doação e está longe de Boa Vista, eles podem fazer a compra e enviar para um dos nossos endereços.
A meta das mulheres é encher uma carreta de 30 toneladas que deve sair ainda esta semana de Roraima em direção ao município de Santa Helena de Uairém, primeira cidade venezuelana pela BR-174.
A gente não está aqui porque um familiar perdeu alguma coisa, a gente está aqui porque a Venezuela tudo está perdendo muita coisa. A Venezuela tudo está perdendo muita família. Eu realmente não quis ficar só na ansiedade e assistindo, só na ansiedade sabendo. Se eu compreendo e eu sei que eu tenho algo que possa ajudar as pessoas. E foi por isso que eu saí de não fazer nada para fazer alguma coisa que possa transformar quem está lá sofrendo.
O apoio dos brasileiros tem reforçado a campanha. Segundo Gerlis, a mobilização deve continuar para ampliar a ajuda às vítimas.
Essa tragédia para a Venezuela é uma coisa terrível, assim, é muito dolorosa. A gente não sabe como vai se recuperar. E é uma coisa que a gente tem muito clara que talvez a nossa ajuda não chegue nesse momento onde as pessoas estão ainda embaixo dos escombros, mas vai chegar lá em 10, em 15 dias, quando as pessoas já não têm rumo, quando abaixaram as visualizações, quando ninguém mais está lembrando da Venezuela, é que nossa ajuda vai chegar. E a gente está sabendo muito disso. A gente está perto, mas está longe da Venezuela ainda. Não tá, o envio vai ser terrestre, mas nós acreditamos que vamos chegar em um momento muito positivo e a ajuda vai beneficiar realmente muito quem está precisando.
Para saber como doar, basta seguir a conta Migos Donuts no Instagram. Em outras cidades brasileiras, como São Paulo e Manaus, aumentam as campanhas de arrecadação de alimentos, água potável e materiais de higiene pessoal. Enquanto a ajuda se amplia, o balanço da tragédia continua crescendo. O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela já se aproxima de 2 mil. Segundo a ONU, cerca de 50 mil pessoas ainda estão desaparecidas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM. Giro Internacional. Daniela Franco.
Delegações do Irã e dos Estados Unidos estão em Doha, no Catar, para participar de negociações técnicas e indiretas sobre o fim da guerra no Oriente Médio. Teherã descartou qualquer contato direto com as autoridades americanas após os ataques mútuos do fim de semana que ameaçaram o protocolo de acordo assinado em junho. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Catar, a delegação dos Estados Unidos conta com os emissários americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, homens de confiança do presidente americano Donald Trump. Na Venezuela, uma semana depois do poderoso duplo terremoto, o balanço provisório de vítimas está em quase 2 mil mortos e mais de 10 mil feridos. Segundo a ONU, cerca de 50 mil pessoas seguem desaparecidas. Até o momento, cerca de 6.500 pessoas foram socorridas. Desesperados, os venezuelanos seguem em busca de seus familiares nos escombros. Cada hora que passa, reduz as chances de encontrar sobreviventes, como uma criança de 3 anos socorrida ontem por uma equipe de resgate da Jordânia. O Observatório Europeu Copérnicos anunciou hoje que os oceanos do mundo registraram o mês de junho mais quente já observado. Medida na superfície dos oceanos, a temperatura média foi de 20,98 graus, superando o recorde anterior de junho de 2024, que foi de 20,89 graus. A Espanha indicou que o primeiro semestre de 2026 foi o mais quente já registrado no país, com uma temperatura média 1,6 graus acima do normal. Pelo menos 1.028 mortes foram atribuídas ao calor na Espanha em junho. Em Portugal, as autoridades anunciaram alerta máximo em Lisboa e Setúbal, no sul, ao calor extremo para amanhã e sexta-feira. Nos arredores de Tessalônica, a segunda maior cidade da Grécia, duas pessoas morreram em um violento incêndio florestal. A Rússia bombardeou durante a noite 5 postos de combustíveis na região ucraniana de Dnipropetrovsk, no centro-leste do país, da Ucrânia, deixando 1 morto e 3 feridos. Um outro ataque com drone na cidade de Kherson, sul da Ucrânia, deixou 2 pessoas mortas e 5 feridos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou mais cedo que seu exército bombardeou pela segunda vez uma refinaria a mais de 1.300 quilômetros da linha de frente. Outro ataque ucraniano visou uma instalação que fabrica peças para mísseis na região de Penza, a cerca de 600 quilômetros do fronte. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Pesquisadores brasileiros se preparam para levar em setembro ao espaço, num foguete, bactérias que hoje são usadas para melhorar o desempenho da agricultura. Os cientistas querem agora avaliar o comportamento dessas bactérias em ambientes desafiadores como a Lua e outros planetas, para quem sabe no futuro desenvolver a agricultura espacial ou aprimorar esse cultivo aqui mesmo na Terra. Para quem questiona ainda a validade de uma pesquisa espacial como essa para o nosso cotidiano, pode se surpreender. O pesquisador Guilherme Longuitano, do Centro de Tecnologia Renato Acher, que é uma unidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que faz parte do estudo que citei sobre as bactérias, nos fala um pouco mais sobre o impacto desses estudos em nossas vidas.
As pesquisas espaciais, elas sempre trabalham no limite do conhecimento. Afinal, não é nada trivial mandar alguma coisa para o espaço. Então é sempre necessário pensar fora da caixinha. Um exemplo clássico de inovação é a viscoelástica de poliuretano, desenvolvida originalmente para melhorar a segurança dos assentos das aeronaves, nas missões espaciais, e foi lá pela década de 60. E hoje tem diversas aplicações dessa espuma, né, como colchões ortopédicos, solas de tênis de corrida.
Câmeras para celular, lentes de óculos, travesseiros e muitos outros produtos que usamos surgiram desses estudos. Como relata o pesquisador, o velcro é um dos exemplos bem clássicos.
O velcro foi popularizado pelo uso em missões espaciais, né? Os astronautas, eles precisavam fixar itens, né, em ambiente de, sem gravidade, as coisas não podiam ficar flutuando, elas precisavam ser fixadas e manipular esse tipo de item com luvas grossas das roupas dos astronautas era extremamente difícil, né? Então, imagina como que é fechar um zíper com luva de astronauta. Ah, então foi um produto que entrou para facilitar dentro das missões espaciais e hoje ele é um item amplamente utilizado no cotidiano, no setor têxtil e diversos outros itens das nossas vidas cotidianas.
A própria pesquisa espacial propriamente dita não se limita a foguetes, mas envolve serviços e produtos que usamos todos os dias. No Brasil, instituições como a Agência Espacial Brasileira, AEB, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ligadas ao Ministério da Ciência, aplicam tecnologias espaciais no dia a dia por meio do monitoramento ambiental, por exemplo. O sensoriamento remoto permite fiscalizar desmatamentos, queimadas e planejar o uso da terra. Satélites ajudam a prever o clima, monitorar lavouras e otimizar a produção do agronegócio brasileiro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O
Paraná reduziu em 87,5% o desmatamento da Mata Atlântica no intervalo de 5 períodos, entre 2020-21 e 2024-25, de acordo com o Sistema de Alertas de Desmatamento Mata Atlântica, desenvolvido pela Fundação SOS Mata Atlântica, MAP Biomas e ArcPlan. A área total de supressão vegetal do bioma no estado diminuiu de 3.298 hectares para 411 hectares nesse período. Proporcionalmente, o Paraná alcançou o terceiro melhor desempenho do Brasil nesse intervalo. No país, a queda no desmatamento foi de 59,6%. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira. O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, reforça que o investimento em tecnologia com o uso da inteligência geográfica é um dos fatores que explicam a redução no corte de árvores no Paraná.
Nós estamos investindo muito, inclusive, na autuação remota. O crime de desmatamento ilegal no Paraná não compensa, porque nós vamos, num tempo ou no outro, mas vai ser um tempo curto, nós vamos detectar e vamos punir aqueles que estiverem ainda infringindo a lei.
O pacote de ações do estado incluiu a adoção de geotecnologias de ponta por parte do IAT, Instituto Água e Terra, órgão ambiental responsável pela fiscalização, como o uso de imagens de satélites históricas e plataformas de monitoramento que emitem alertas de desmatamento quase que diariamente. O estado tem, por exemplo, acesso a 3 plataformas de alertas de desmatamento que utilizam imagens de satélite para examinar as áreas verdes em busca de irregularidades. A mais recente dessas ferramentas é a Rede Mais, cujo termo de adesão ocorreu em 2023 junto à Polícia Federal.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Difusora. Atenção, Curitiba! Os Titãs chegam à cidade com a turnê Cabeça Dinossauro 40 anos.
Cada um sabe alegria.
Um espetáculo histórico que celebra um dos álbuns mais importantes do rock brasileiro.
Família, família.
Com sucessos que marcaram gerações.
Capitalismo selvagem.
E a Difusora FM vai levar você pra esse grande show.
Por isso colo meu ouvido no radinho.
Difusora. Acesse agora o Instagram, @difusorafm101.9.
Pra te sintonizar.
Participe da promoção e concorra a ingressos. Titãs. Dia 18 de julho em Curitiba. Você mais perto dos grandes shows com a Difusora FM 101.9.
Difusora FM, Curitiba.
A sua parceira musical.
Está com vontade de saborear os mais requintados pratos da cozinha italiana e não quer sair de casa? Peça pelo delivery Porta Romana 3335-1530. Se você já tem uma data para reunir amigos e familiares, o lugar ideal é no Porta Romana Santa Felicidade. Porta Romana Eventos, fone 3335-1530.
Difusora 41. ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora.
Got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all my bills. Stay out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way.
Você eu tenho feito e faço tudo o que puder para que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz foi sem querer. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz.
bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Carne, unha, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você.
Às vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carne, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Bate da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Carne, unha,
difusora.
You know you're everything to me. I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you. And no matter what you do, I promise you my heart. I build a world around you, and I want you to know
I love would last forever. Difusora, 4:15.
Eu me lembro sempre onde quer que eu vá. Só um pensamento em qualquer lugar. Só penso em você, em querer te encontrar. Ah, só penso em você, em querer te encontrar. Lembro daquele beijo que você me deu, que até hoje está gravado em mim. E quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Eu faria tudo pra não te perder. Assim faz o dia vir e deixo você ir. Eu faria tudo pra não te perder. Assim faz o dia vir e deixo você ir. Que você me deu, que até hoje está gravada em mim. E quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Oh, oh. Debaixo do meu cobertor, eu faria tudo pra não te perder. Assim faz o dia vir e deixo você ir. Eu pra não te perder.
faria tudo pra não te perder assim. Mas um dia vem e deixo você ir. Não, 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 não. Eu faria. Mas um dia vem, eu deixo você ir.
Difusora. fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto.
She ran away in her sleep and drew the power.